plantar o arroz ali, se plantar o milho acolá, um jeito de produzir pra gente se alimentar. Primeiro canta do galo, já se levanta da cama, e o camponês se mistura à terra que tanto ama.
Essa segunda parte foca nas questões sobre educação e agroecologia, ou como é importante mostrar às pessoas, ensinar as pessoas a ter uma educação para entender de onde vêm os alimentos, como eles são produzidos e qual a maneira mais sustentável possível em que essa produção deve se dar.
Fiquei pensando até na dissertação, né, Viviane, que você desenvolveu junto com a professora Vera Catalão, que era de pensar a inserção do tema da agroecologia nos projetos políticos pedagógicos das escolas, para que esse tema, para que essas questões fosse mais democratizada, né, mesmo para aqueles que não têm esse contato mais próximo. E aí eu gostaria que você falasse um pouco, vocês todos, né, não necessariamente só a Viviane, falasse um pouco sobre isso, e aí definindo mesmo também, né, o que seria agroecologia, né, para o público mais amplo, e como fazer a inserção dessas temáticas, a questão da agrofloresta, né, como todos nós podemos, de alguma forma, participar desse projeto de agrofloresta, mesmo não estando no campo. Então, gostaríamos que vocês falassem um pouco sobre isso.
Bom, a agroecologia, ela propõe uma abordagem, né, que envolve... na verdade, múltiplas abordagens, né? Então, a gente envolve a questão social, envolve a questão agronômica, né? Para a gente discutir essa, uma relação benéfica de produção de alimentos, né? Onde a gente preza prioritariamente pelas questões ambientais, né? Então, a gente vai fazer uma aliança, né, com o meio ambiente, pensando em impactos positivos, né? Aprendendo com a natureza, né? Entendendo como que a natureza faz dinâmicas importantes, né, para que a gente possa reproduzir isso nos nossos sistemas agroalimentares, né? Então a gente também envolve questões de discussão social, né, questões políticas, para a gente fazer todo um diálogo completo, né, da produção de alimentos, né? E para esse diálogo a gente traz uma ecologia de saberes, né, uma conversa que a gente faz de circulação de saberes tradicionais, né, saberes populares e saberes científicos, né? Na época do mestrado, a gente trabalhou a importância, né, desse termo da agroecologia, ele ser trabalhado dentro da educação básica, né? Que a gente possa estar discutindo ali nas séries iniciais, estar discutindo no ensino médio também, ali também em processo de formação de professores, para que os professores possam, em seu cotidiano, estar abordando, né, nos seus projetos político-pedagógicos, né, nos planos de ensino, a agroecologia como ponto fundamental, interdisciplinar e transdisciplinar das suas práticas, né? Então, no mestrado, a gente fez um processo onde a gente juntou um grupo de professores das escolas públicas e eram oficinas de ecoformação, onde a gente discutia o conceito da agroecologia, né? Discutia a importância da aprendizagem ativa, né? Da gente ter a nossa área verde escolar como uma área importante para a gente trabalhar as questões de segurança alimentar, né? Para a gente estar trabalhando toda uma questão também de autonomia alimentar como um espaço produtivo, né? Que a gente possa estar trazendo ali um cenário repleto de horta, de agrofloresta, de pomar, e que isso também seja um espaço assim de pedagógico, né? Um espaço de aprendizagem e também um espaço que possa influenciar os nossos hábitos cotidianos, né? Então, durante o mestrado, eu acompanhei um grupo de professores, a gente ministrava esse curso e aí a gente acompanhava os desdobramentos, como que os professores conseguiam, depois do curso, trazer, né, traduzir isso para a sua prática ali com seus estudantes, né? Então foi muito interessante a gente perceber que esse processo conectou muito esses professores aos seus reais sujeitos ecológicos, né? Eles pensaram a repensar também não só a sua prática docente, como também a sua prática pessoal, sua prática familiar, né? Como possíveis aí de trazer impactos positivos, como separar o seu lixo, né, plantar o seu próprio alimento, né, diminuir o desperdício, né, recusar os alimentos com agrotóxicos, né? Então foi uma reflexão muito importante que a gente fez a partir de ideias construídas ali coletivamente. A gente acompanhou um projeto focalizado ali na Samambaia, né, onde as escolas públicas ali da Samambaia, elas puderam receber ali no seu pátio a implementação, que a gente dizia na época, de uma unidade agroecológica, composta por sistema agroflorestal, um espiral de ervas medicinais, uma horta orgânica, né? Um minhocário, uma composteira, onde a gente fazia todo esse conhecimento, né, circular nesses elementos pedagógicos. E foi bem, assim, engrandecedor para o grupo, né, perceber a importância desse projeto se tornar permanente.
Queria complementar, assim, a resposta, né, da Sônia e a fala da Viviane, de que realmente a gente é, né, embora nós sejamos docentes de um curso de agroecologia, um curso superior, né, de tecnologia em agroecologia, ou seja, agroecologia já dentro da academia, né, o nosso histórico de formação, né, como a Viviane colocou, a gente não teve isso dentro da academia, né, trazida pelas disciplinas, pelos professores, não de uma forma, pelo menos, sistematizada, né? Então a gente buscou, como a Vivi falou, né, por meio do movimento estudantil e por projetos de extensão em comunidades, essa formação. E aí, dentro da minha trajetória, isso foi tão importante porque no final do meu curso eu fiz o estágio interdisciplinar de vivência, o EIVE, né, que surge aí até como uma organização do movimento estudantil junto com os movimentos sociais, e em que eu fiquei morando com agricultores mesmo para vivenciar na prática não só questões técnicas, muito além, né? Esse convívio social, né? Ver como é a vida na realidade mesmo desse agricultor. Isso foi muito importante para a minha formação. E aí isso tem tudo a ver com o tema do meu mestrado, né? Lá no CDS, eu estudei... O título da minha dissertação é Repensando a Formação nas Ciências Agrárias para uma Atuação com Maior Compromisso Social. Então, eu estudei justamente como trazer para a realidade da academia, da formação nas ciências agrárias, essa visão mais integrada com o agricultor, né? Porque a gente se forma e muitas vezes vai trabalhar com o agricultor familiar, né, com os movimentos sociais, sem conhecer nada dessa realidade, né? Então, é uma política pública, né, ligada ao Pronera, foi o programa Residência Agrária, que ocorreu em várias universidades federais e ainda ocorre, e eu estudei na o programa, né, estudo de caso na Universidade Federal do Ceará, que foi considerada uma experiência de muito sucesso. Então, foi muito importante trazer essa discussão, né, que a gente precisa repensar a formação, não só nas ciências agrárias, né, na academia, nas universidades, para proporcionar esse contato desde o momento de estudante, né, da gente entender toda a complexidade da vida do agricultor, né, em saber se pôr no lugar dele, saber dos desafios que vão muito além da questão de novas práticas agrícolas, né, de novos insumos, né, é muito mais complexo no termo de se organizar, né, politicamente, de cooperar, de gerir conflitos. Enfim, então, isso permeou a minha trajetória, assim, ver a importância de trazer essa questão para dentro da academia. E aí eu fico muito feliz de estar hoje na academia, né, numa instituição pública federal, trazendo isso que é um princípio da agroecologia, né? E então a gente, acho que ainda tem muito que avançar no IFB, mas a gente já caminha nessa trajetória, né, de tentar se aproximar dos agricultores e fazer ciência que tenha utilidade para melhorar a vida deles, né, que tenha um propósito maior, não só em relação à conservação ambiental, pensar nas futuras gerações, mas que a gente possa atender às demandas para melhorar a vida deles. Então isso também era uma grande questão que me move aí desde da graduação, passando aí pelo tema de pesquisa do meu mestrado.
Assim, eu acho muito lindo esse projeto que a Vivi contou, assim, eu fiquei me imaginando se eu tivesse tido a oportunidade de vivenciar isso quando eu estava na minha educação básica, fundamental aí. Acho que talvez se eu tivesse vivenciado isso, eu não teria tido tanta dúvida, depois que eu saí do ensino médio, para escolher qual caminho ia traçar, né? Então, aí surgiu a importância desse diálogo com a educação básica nessa temática da agroecologia. Porque muitos jovens saem do ensino médio assim, com a questão de passar na universidade ou a pressão social de estabelecer logo um emprego, né? Passar no concurso público, aqui em Brasília tem muito isso, né? E a gente não vê outras alternativas. Então eu senti muito isso quando eu saí do ensino médio, não enxergava uma alternativa onde eu poderia formar um sujeito ecológico por inteiro, porque todos os empregos que tinham disponíveis iam de encontro a isso, né? Ia contra, vamos dizer assim. Né?
Eu acho que a gente pode ir para a pergunta do podcast que eles criaram, né, recentemente, o Chá com Agroecologia, que vocês falassem um pouco sobre a proposta desse podcast e sobre o primeiro episódio de vocês, né, sobre os NEAs.
A gente criou recentemente, né, também os podcasts, que é no formato bem curto, porque a gente quer que tenha também um alcance, assim, de pessoas que têm poucos dados da internet, que chegue aos agricultores familiares, mas a ideia foi divulgar o nosso curso, né, que ele chegue aí àqueles agricultores tradicionais, distantes, mostrar o que a gente está fazendo de legal. Então, foi essa ideia. E também discutir a questão do nosso novo PPC, porque a gente está já com quase 10 anos de curso e estamos aprendendo muito, né, nessa trajetória, assim, com os nossos erros e acertos. Então, a gente está nesse momento de repensar o nosso curso. Então, a ideia do podcast é trazer temas interessantes relacionados à agroecologia, mas que também se articule com esse nosso momento de repensar o nosso currículo, a nossa forma de educação no curso da agroecologia, né? Tentando cada vez mais estar integrado com as comunidades, né? A serviço dos agricultores. E aí teve, então, esse primeiro episódio, a Vivi pode explicar bem, né, sobre a questão dos NEAs.
Foi, o primeiro episódio, ele tratou dos núcleos de estudos em agroecologia, né? Que são espaços fundamentais de articulação nos territórios, né? Nesses espaços, a gente trabalha a interação em rede, nos territórios atuantes, trabalhando também o ensino, a pesquisa e a extensão de forma imbricada, né? Então, são espaços formativos riquíssimos, né? A minha formação, na época de graduação, ela aconteceu de forma ativa e significativa em núcleo de estudos como esses, né? Eu posso até dizer que, para alguns temas, as contribuições elas foram maiores do que a formação em sala de aula. Lembro que, na época de estudante de engenharia florestal, a gente formou o primeiro núcleo de agroecologia da UNB, foi o Tupã, que era a Turma Unida Pro Agroecologia, isso foi em 2002, né? E foi um espaço, assim, de grande crescimento coletivo, profissional e pessoal. Muito legal, assim, da história dos NEAs, é que a gente teve um apoio de uma política nacional de implementação e estruturação, que aconteceu entre os anos de 2010 até 2017, né? Então, tiveram grandes editais importantes, né, que consolidaram esses espaços, assim, estruturando mesmo, né? Hoje, no país, a gente tem cerca de 150 NEAs, né? Aqui no DF, tem o NEA Candombá, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia do Campus Planaltina. A gente conta aí com um grupo de 5 professores, um grupo grande de estudantes, né? Onde a gente tem diversos projetos atuando ali no território de Planaltina, né? E tem o NEA do Campus São Sebastião, também do Instituto Federal de Brasília. Tem 2 NEAs na Universidade de Brasília, um no Centro de Desenvolvimento Sustentável e outro na Agronomia. E na região aqui do entorno do DF, a gente tem o NEA do Valparaíso, né, do Instituto Federal de Goiás. É muito bom, assim, a gente visualizar a importância do NEA dentro, assim, dos espaços institucionais, né? Ele demarca um espaço de vínculo direto com a comunidade, inteiramente ligado ao processo e demandas do povo, né? Então, eles são também importantes pelo caráter de atuação transdisciplinar que vai além da disciplinaridade e contribui para a construção do conhecimento em agroecologia, onde a gente busca sempre aí o favorecimento da circulação de saberes, fazendo sempre o diálogo aí do saber tradicional e do saber científico, né? Então, o NEA, o nosso NEA, o Candomblé, ele foi formado em 2018, né? Ele foi reavivado, né, em 2018, e ele já encarou aí os editais internos do IFB e a gente conseguiu estruturar, né, alguns projetos importantes, né, com assentamento Pequeno Ilha, com assentamento Oziel Alves, e esse ano a gente continua aí dando prosseguimento às atividades nos projetos de extensão, pesquisa e ensino.
Ah, muito bacana. Eu queria fazer uma pergunta para vocês e também dar um spoiler aqui, né? Vocês escreveram no livro que a gente vai lançar no segundo semestre um texto sobre muitos pontos que a gente está conversando aqui. E aí vocês colocaram 5 noções básicas, né, sobre a alimentação na escola, né? Vocês falaram de alfabetização ecológica, importância de um ciclo completo da alimentação escolar, a importância da inserção da alimentação como parte do projeto político-pedagógico da escola, circulação de saberes populares no espaço escolar e também a alfabetização botânica. Como que uma escola que está recebendo uma péssima merenda escolar, muitas vezes, está vendo seus alunos com, né, tomando refrigerante, tendo hábitos alimentares pouco pensados, como que uma escola pode dar os primeiros passos em direção a uma transição que abarque todas essas noções e que contemple todas essas preocupações?
A gente pensa assim que articular a agroecologia na escola e esses processos de alimentação é assumir uma escolha sincronizada, né, com os interesses pedagógicos, sociais, ambientais e alimentares. Então, assim, a gente tem que entender quais são os aspectos importantes que dão base a essas escolhas, aos hábitos e às práticas cotidianas, né, para que isso possa dar força ao entendimento da soberania, da autonomia e da segurança alimentar. Para tanto, a gente junta o coletivo, né, ali do projeto, e a gente pensa primeiramente na demanda, né, ou seja, qual é o problema que a gente precisa resolver, né? O que que a comunidade escolar precisa nesse momento? E qual a gente faz uma leitura dessa realidade escolar, né? Para a gente entender o que que a gente sabe ali do ambiente, o que que a gente sabe de nós, né? Assim, as propostas dos projetos, eles vão sendo construídas de forma alinhada com o diagnóstico, com o inventário da escola, né? Tentando fazer a costura com essas 5 questões, né, que você mencionou aí, que a gente traz nesse artigo, né? Então, a ideia de se trabalhar com essas questões, né, para um processo de educação em agroecologia, é que possa dar base necessária para a criação de um trabalho contínuo e permanente, sabe? Para que não haja somente ações pontuais, mas que seja algo de fato enraizado ali no cotidiano escolar, né? Então, as questões que a gente considera, elas são baseadas nas nossas experiências, né, enquanto práticos da agroecologia, e também na observação da extensão, das atividades de extensão que a gente desenvolve junto às comunidades, que nos ensinam muito, né? Mas, na verdade, a intenção dessas questões é somente inspirar, sugerir, né, como iniciar um processo, né, para que seja efetivo de fato e que possa se transbordar em criações, né, em cocriações, né, para que tenha, né, desdobramentos, né? Mas esses princípios, eles podem ser desenvolvidos, obviamente, mas acima de tudo, eles precisam ser adaptados e focalizados na realidade, nas situações do território, né, nas questões da comunidade, né? Então, falando um pouquinho desses pontos, né, que você já mencionou, em primeiro lugar, é muito importante, assim, a gente entender que uma maneira eficiente, né, simples de se alfabetizar ecologicamente é se colocando em contato direto com uma área natural. Uma horta, né, um pomar, um local biodiverso, né, porque aí a gente vai estar adquirindo essa capacidade de ler, descrever e interpretar o ambiente que nos cerca, né? Aí um indivíduo passa a reconhecer e decodificar os aspectos ecológicos, né, encontrando soluções aí para os seus problemas ambientais, né? Então, a intenção é estimular a percepção da diversidade, da interdependência de tudo, né? Falando rapidamente dos outros pontos, né? É importante, assim, a gente mexer um pouco mais o caldo quando a gente fala da alimentação no ambiente escolar, né? É necessário assumir, assim, um posicionamento crítico, reflexivo, né? Como forma de despontar estratégias para intervenções aí na situação alimentar local, né? Então, é necessário questionar o modelo hegemônico, insustentável de produção e consumo de alimento, né? Que prejudica a saúde, a conservação ambiental, né? Então, é válido, sim, construir juntamente com a comunidade escolar as conexões e as contradições, né? De você estar ali cultivando uma horta, uma agrofloresta na escola e como que a gente se alimenta e como é o nosso padrão de alimentação cotidiana e nesse consumo nutricional, de alimento industrializado, né, de alto valor calórico, né? Então, a gente precisa fazer essas conexões e essas discussões junto com o corpo docente e também com os estudantes, né? Um outro ponto que a gente fala muito dessas questões quando a gente vai discutir alimentação no ambiente escolar é cogitar a agroecologia servindo aos propósitos aí da prática docente, inserida de fato no projeto político-pedagógico, né, trazendo a agroecologia repleta de recursos interdisciplinares, né, onde os conteúdos das disciplinas elas podem ser trabalhadas, desenvolvendo coletivamente um currículo integrado, né. Uma outra reflexão que a gente faz, que é de suma importância, muito vinculada aos princípios da agroecologia, é o favorecimento da circulação de saberes populares, né? Então, é interessante que se possa articular relações com a comunidade local e que se coloque esses projetos, né, a serviço da pluralidade de saberes. Então, é importante a gente contemplar o interesse de todos e considerar a visão de mundo e cultura de todos envolvidos no processo, né? Na verdade, trata da gente promover a troca dos conhecimentos locais, né, trazer informações, práticas presentes nas comunidades para dentro da escola, né? E por último, né, que a gente costuma falar também que é um posicionamento importante, que é uma reflexão que a gente convida a todos, mas que na verdade é uma provocação do professor Valdely Knupp, né? Que ele diz que na verdade existem muitas pessoas, né, que são analfabetos botânicos, né? Na verdade, o que ele traz é uma reflexão para a gente se dar conta da importância de reconhecer as plantas que estão aí em nossas vidas, né? Então, muita gente não consegue ler nada ou quase nada do que das plantas, né, que nos cercam, né? Então, grande parte da população não conhece o nome correto, às vezes a forma de plantio, o manejo, para que serve, né? Como que pode ser consumidas diferentes raízes, sementes, frutas, né? E hortaliças, né? E, na verdade, a ideia é que a gente possa convidar as pessoas para aumentar essa diversidade do seu prato, né? Para que a gente possa trazer coisas diferentes sempre aí saindo de uma alimentação monótona, né? Então, quando a gente vai falar assim, o que, que a gente come cotidianamente, certamente vem aí na nossa fala tomate, alface, couve, cenoura, né? O que mais? Batata, banana, né? E aí a gente já muitas pessoas já acham isso assim uma refeição muito rica, muito diversa, né? E quando a gente pega para olhar os dados, cerca de 90% do alimento mundial, atualmente, assim, ele vem de apenas 20 espécies, né? E as pessoas repetem essas poucas espécies todos os dias do ano, né? Então, o trabalho educativo, né, que a gente pensa para um processo real de segurança alimentar, o ideal é que a gente possa estimular nessa alfabetização botânica, para que você possa ter contato com novas plantas, novas espécies e trazer a diversidade alimentar aí para o prato, né, freando a monotonia, assim. Eu imagino como seria interessante a gente ter num prato, né, da alimentação da escola, suco de mutamba, castanha de baru na salada, né, folhas de moringa. Então, é muito importante que a gente possa estar descobrindo esses sabores e trazendo tudo isso para bem mais perto de nós.
Viviane, você toca num ponto que eu acho bastante interessante, que é a segurança alimentar. Esses tempos eu estava ouvindo uma entrevista com o José Graziano, né, que foi, enfim, um grande especialista em segurança alimentar, foi diretor da FAO, né, teve no Ministério de Segurança Alimentar durante o governo Lula. Ele estava falando justamente em algumas alternativas que ele vê agora contemporaneamente que contribuem para essa segurança alimentar. Ele cita as CSAs, cita hortas escolares e ele cita também as hortas urbanas, né, como alternativas de desenvolvimento ou de criação de acesso ao alimento. Então, a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, porque eu também sou um ser da cidade, eu não sou um ser do campo, né? O que, que vocês, dentro da agroecologia, podem contribuir e dar esse olhar para essas hortas urbanas e como que a gente pode criar hortas urbanas nas próprias comunidades, né, e de alguma maneira fazer com que as pessoas tenham acesso, não se o todo da sua alimentação, mas uma parte dessa alimentação. Pensando um pouquinho também no modelo cubano de acesso ao alimento, que tem trabalhado com muita intensidade na criação de espaços de desenvolvimento, né, de criação de hortaliças dentro das cidades.
É um ponto fundamental para o consumo sustentável é a gente pensar nessa relação de proximidade, né, ao produto, né, da gente estar pensando de fato em consumir algo que está muito próximo da gente, né? Então, claro que a gente fala ali do processo autônomo, né, produtivo, de autossuficiência, né, que a pessoa possa ali no seu quintal estar produzindo algumas plantas, né, começando ali com as plantas mais fáceis, né, de produzir, um alface, uma rúcula, um tomate em cereja, né, mas a gente também inclui dentro desse diálogo as pessoas que estão ali na área urbana, né, e que desejam também ter proximidade a essa cultura do alimento de alta qualidade, recém-colhido, né, então a gente dialoga muito com essa importância do vínculo, de fato, a CSA também, porque ela vai estar trazendo, por exemplo, a nossa CSA, o agricultor colhe 7 horas da manhã, 11 e meia já está na minha casa o alimento, né? Então, um alimento riquíssimo, de alta qualidade, né? Então, essa proximidade de quem está nas cidades, né? Aí essas propostas também fazem vínculos, conexões importantes, né? E um outro aspecto mesmo como você mencionou, são as hortas urbanas. Hoje a gente consegue produzir facilmente, né, em pequenos espaços. Então, é se arriscar mesmo, se encorajar em entrar num processo de produção do seu próprio alimento em varandas, em janelas, isso é totalmente possível, né? Quando não, a gente pensa muito no processo de hortas comunitárias, né? A gente se juntar com um grupo, se colocar à disposição para contribuir de alguma forma e esse grupo se apoia um no outro para a gente ter uma horta comunitária onde todo mundo, né, acaba se beneficiando desse processo. Então, um vai ter mais aptidão para lidar com a terra, o outro vai atrás da semente, o outro vai se dispor a regar, o outro vai se dispor a colher, né? Então, num processo, por exemplo, de um condomínio, aqui em Brasília, né, a gente tem regiões aqui com muitos condomínios, é uma proposta totalmente factível, né, de você ter uma horta comunitária num condomínio, né, onde você possa estar compartilhando aí esse processo de autonomia na produção do seu alimento, né, e aí a gente vai se aproximando e trazendo essa qualidade mesmo no nosso cotidiano.
Isso que a Vivi falou, né, da proximidade, das pessoas entenderem que elas são capazes, né, que não é tão difícil assim começar a entender, né, como poder plantar ali na sua casa, na sua varanda, no seu quintal. E em Brasília, né, às vezes ali nas quadras, né, enfim. Mas para além dessa questão da autonomia de produzir o alimento, eu acho muito importante esse movimento da agricultura urbana, das pessoas se vincularem, se fortalecerem, e isso acaba ultrapassando essa questão alimentar, né? Então, a gente tem, por exemplo, aqui em Brasília, um exemplo muito legal, que é o coletivo Reação, com uma grande agrofloresta ali na Zona Norte, na 206 Norte, né? E que são grupos de moradores que se unem para plantar, né, com biodiversidade, interessados em uma alimentação mais saudável, diversificada, mas a gente vê que aquele coletivo cria uma força de articulação que vai além da preocupação alimentar, né? Então, cria-se uma força política mesmo, no sentido político, assim, de estar articulado para lutar por seus ideais, né? Então, se conectam a outros movimentos, fazem outras articulações, divulgam várias ideias, né, conectadas a esse movimento da agroecologia. Então, é muito interessante, assim, a gente atuar não só mudando os nossos hábitos como consumidor, né, repensando, assim, a nossa ação individual, mas pensando muito a nossa ação coletiva, como sociedade civil organizada e que precisa se organizar para a gente enfrentar esses desafios, né, na busca de um mundo aí mais justo, sustentável, né, equilibrado.
Vou complementar a fala das duas, trazendo uma frase que eu encontrei na dissertação da Flávia Torunsky, que é assim: se você não planta seu alimento, você pelo menos deveria apoiar quem planta. E trazendo um aspecto importante da CSA nesse processo, que é o aspecto de abrir a possibilidade do co-agricultor participar do plantio, participar da produção, quando ele tiver disponibilidade, né? Então, a pessoa pode conhecer, pode entrar em contato com, fazer esse processo de formação do sujeito ecológico lá no lugar onde já se tem uma produção, né? Às vezes, a pessoa não tem capacidade, não tem um coletivo que tenha força para fazer uma horta urbana, mas, individualmente, ela pode se unir a uma comunidade que já está formada, já tem um agricultor que tem várias técnicas, tanto tradicionais quanto científicas, para produção. Então, ela pode se integrar a esse processo e aprender também nesse sentido.
Sim, Daniel, e muito legal isso que você traz, o potencial pedagógico também das CSAs nesse sentido, né, das pessoas irem visitar e conhecer. Por exemplo, tem a experiência ali da escola Vivendo e Aprendendo, que articula muito o potencial da CSA com essa questão pedagógica para as crianças, em que justamente os co-agricultores vão visitar com seus filhos, né, e pôr a mão na massa e plantar e ver a vida do agricultor e criar um vínculo. Então, eu tive depoimentos muito legais sobre isso, assim, como para o co-agricultor é importante ter esse potencial, de essa possibilidade de ir com o filho, mostrar isso, como funciona. Uma amiga minha até comentou, né, que na hora que os filhos, ela participa desse movimento, dessa CSA, desde a criação, lá na escola Vivendo e Aprendendo, ela comenta que às vezes os filhos não querem comer, e ela fala assim: poxa, o nosso agricultor plantou com tanto carinho para você, sabe que você gosta, plantou pensando em você, você não vai querer? Então tem essa questão do vínculo, muito pedagógico também, esse potencial da CSA.
Eu fiquei pensando, a partir de tudo que vocês falaram, da importância, né, desse profissional da cozinha, que a gente trabalha, né, com cursos voltados para cozinha, panificação, enfim, com a gastronomia, com a importância desses profissionais na diversificação alimentar, para pensar a diversificação alimentar mesmo, né, e sobre a importância de um curso como esse de agroecologia, né, de conhecimentos da agroecologia, ou de agrofloresta mesmo, né, como uma técnica para pensar na diversidade alimentar. Então, gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, comentassem um pouco sobre o papel que esses profissionais podem ter.
Bom, assim, eu estou muito feliz com essa ponte que a gente está fazendo, que eu acho que tem bem a ver com isso que você está perguntando, né? Que a gente conectar, eu acho que a gente está no momento da humanidade de precisar fazer conexões, né? Eu acho que a ciência está tão avançada em conhecimento, mas a gente está precisando fazer mais essas pontes entre o conhecimento, entre as instituições, entre os campos do conhecimento, né? E eu acho que, então, a gente trabalhando com agroecologia, pensando na forma de plantar, as relações com os agricultores, e vocês pensando a forma de cozinhar conectada conosco, né? E a gente conectado com vocês no sentido de pensar para onde vai esse alimento, né? Como cozinhar. Então, acho que é muito importante essa conexão, né? Essa preocupação, por exemplo, de quem está na ponta ali na forma de cozinhar, também pensar formas mais saudáveis, desde a forma do preparo, mas que ingredientes eu vou usar de uma forma consciente, quem eu vou valorizar na hora de escolher os meus ingredientes, né? Da onde eu vou adquirir, né? E priorizar a questão local, né? Frutos locais, ou a tradição, a cultura local, né? Dessa forma você está valorizando, incentivando o agricultor que também pensa nisso, né? Incentivando que o agricultor tenha mais facilidade para cultivar coisas adaptadas a seus agroecossistemas, né, a sua região, e dando uma grande margem à criatividade também, né, da gente resgatar essa cultura ancestral da nossa região, do Cerrado, né, da culinária dos nossos avós. Então, a gente resgatar e valorizar isso e inovar também. Então, eu acho que isso está muito conectado com os princípios, né, da agroecologia, de valorizar os saberes populares, a cultura local, os alimentos locais. Então, eu vejo uma grande importância, assim, da gente estar unido nessa mesma força, né, de valorizar todas essas questões. Eu vejo um vínculo muito direto e um grande potencial desse profissional da gastronomia de estar influenciando essa questão da sustentabilidade, da agricultura familiar, da reforma agrária, de uma produção mais justa, sustentável, né?
Tem uma frase que é bem marcante nesse sentido, que é: comer é um ato político, né? É um ato político no sentido de que o que você coloca no prato, que a gente coloca no prato, ele está ligado com todo o processo que aquela comida levou para chegar até ali, né? O processo ligado à agricultura convencional, ligada ao pacote tecnológico da Revolução Verde, ou uma agricultura mais familiar, uma agricultura que busca princípios de preservação, princípios de agroecologia. E eu queria destacar aqui trabalhos de pessoas que fazem essa ponte muito bem, que é o restaurante Buriti Zen, que trabalha com frutos do Cerrado, enfim, mesocarpo de Baru, várias coisas, mas são de comunidades tradicionais do Cerrado, que ela vai em busca desses ingredientes e traz para as pessoas da cidade numa maneira gostosa, vamos dizer assim, numa maneira que faça realmente uma divulgação desse trabalho, dessas comunidades. E a nível nacional também temos a Bela Gil, né, que faz essa ponte entre gastronomia e a questão da agroecologia, dos alimentos orgânicos. É bem interessante.
Trabalhar com agroecologia precisa também ser divertido, gostoso, né, e criativo. E eu acho aí que a turma da gastronomia, ela tem esse papel fundamental de apresentar, né, esses alimentos, né, essas plantas, de uma forma muito criativa. Então, acho que é um grande desafio, uma grande missão aí pro pessoal da gastronomia, né? Eu curto também, sou um pouco das panelas, né? Tenho as minhas experimentações aqui na minha casa, e eu acho tão importante, né, a gente pensar nesses fitopreparados, né? De forma que a gente possa sempre estar criando, enriquecendo, né? E valorizando mesmo a nossas plantas locais.
Eu queria perguntar para vocês, pra gente falar um pouco do nosso presente, né? Do momento de que a gente está vivendo, que o MST e os movimentos sociais do campo têm desenvolvido um papel fundamental, né, na segurança alimentar, produzindo orgânicos, fazendo doações de alimentos nesse período de pandemia. Como é que vocês avaliam essas atuações nesse período? Como é que vocês estão vendo esse processo?
O MST, historicamente, em vários estados brasileiros, né, ele produz alimentos saudáveis, né, diversificados, que garantem a soberania alimentar e do seu povo, do camponês, né, e das pessoas interessadas em comida de verdade, né. Agora, tempos de Covid, né, 19, ele realiza ações de solidariedade, né, fazendo doações para as pessoas em processo de vulnerabilidade, periferias, né, favelas e comunidades que vivem aí o que a gente fala da pandemia da fome, né. No Distrito Federal, o MST, ele oferece, a gente viu, né, o MST se articulando os alimentos livres de agrotóxico com as cestas agroecológicas também, né? Salvo engano, são 7 ou 8 itens, né? Pelo um valor aí muito acessível de R$15, né? Então, essa atuação é essencial, né? A gente tem discutido muito diversas iniciativas que visam aproximar produtores e consumidores, né? Estão sendo fomentadas neste momento, mas algumas já são pré-existentes à pandemia, né? Só que agora é muito necessário uma reflexão e ação para a gente continuar seguindo, criando múltiplas estratégias aí de sobrevivência e atenção, também de proteção à alimentação coletiva aí do povo da periferia, né? Isso precisa ser dinamizado, necessitando da construção de compromissos e ações que possam efetivar a alimentação adequada e saudável para todo mundo, né? Hoje a gente vem debatendo também juntamente com a professora Paula Balduino, da Agroecologia do UFB, a necessidade do fortalecimento das relações do campo e da periferia no Distrito Federal, né? Construindo a segurança alimentar, criando ações de sustentabilidade ecológica, né? Eu, enquanto mulher preta, que sou nascida também na região periférica, é muito importante a gente encorajar discussões que também fortaleçam os vínculos de pertencimento étnico-racial da nossa população, né? Bom, se a gente for analisar o Distrito Federal, 64% da agricultura familiar é negra, né? E são chefiadas por pessoas que se auto-identificaram no IBGE em 2017 como pretas e pardas. E a população negra também é maioria na periferia do DF, né? Em Planaltina, nosso território de atuação, 70% da população é negra, né? Então, quando a gente passa a fazer uma leitura da situação de segurança, soberania alimentar, sobretudo ao consumo de alimentos orgânicos, não há muitas ofertas nem consumo de alimentos orgânicos nas periferias do DF. E eu vejo assim que é possível a gente aferir, né, que apesar da negritude do DF ser expressa majoritariamente em dois polos aí, né, campo e periferia, no cotidiano que se produz pelo povo do campo, acaba sendo consumido pelas classes médias e altas de Brasília, né? Enquanto isso, a gente começa a pensar ali que a população negra e periférica consome principalmente produtos com baixa diversidade e pouco saudáveis, né, provindos aí do agronegócio, pois chegam com preços mais acessíveis às prateleiras do mercado, né? Então é muito importante que a gente possa fazer essas articulações, essas costuras, né, de ganhos populares, né, sobretudo nessa época agora, né? A gente está conversando hoje sobre as CSAs, né? Então é muito importante que a gente possa começar a refletir, né, para criar redes neste momento mais solidárias, né, de CSAs solidárias, né, com maior aproximação popular envolvendo os agricultores dos assentamentos aí da reforma agrária e as pessoas da periferia, né? Tem uma máxima que a gente diz na agroecologia, que é comida de verdade no campo e na cidade, né? E tem outra também que a gente costuma dizer junto aos trabalhadores rurais, nos encontros, nos congressos nacionais de agroecologia, que é: se o campo não planta, a cidade não janta, né? Quando a gente passa a entender que cidade é essa, né, aqui no cotidiano do brasiliense, a comida de verdade, livre de agrotóxicos, ligada à conservação dos biomas, da água, do solo, ela é consumida prioritariamente pelas classes médias e altas, né? Então, os alimentos orgânicos de alta qualidade, eles não chegam no prato da periferia. Então, eu vejo que hoje, sobretudo, a gente precisa criar estratégias para uma articulação campo-periferia com urgência, né? A comida agroecológica, orgânica, ela precisa chegar na periferia, né? O direito ao alimento de qualidade, produzido de forma saudável, com justiça social, precisa ser entregue para quem está vivenciando, neste momento, a pandemia da fome, né? Então, a gente precisa, sim, né, um compromisso que a agroecologia precisa fazer nesse momento é fortalecer os processos da agricultura familiar de camponês para periférico, né? Então, eu acho que a gente precisa avançar um pouquinho agora nessa discussão e começar a agir, né, nessa forma da gente começar a articular esses processos do alimento, da comida de verdade, com qualidade, conseguir chegar na periferia.
Sim, muito legal essa fala da Vivi, muito importante, né, na verdade. E ver, assim, a força do MST como uma organização social, né, com um movimento social vivo, forte, né, mas que sofre grandes ataques e preconceitos, né, mas que tem essa força, né, de estar sendo solidário nesse momento, apesar, né, de tanto preconceito da sociedade, né, desinformação sobre esse movimento tão importante. Ele se mostra forte, capaz de produzir alimentos saudáveis, né, e no movimento de solidariedade apoiar as pessoas que estão mais precisando nesse momento. Então, assim, acho que é o momento da gente valorizar, né, e perceber uma nova imagem, né, e importância desses movimentos, como que a gente se articula, né, para trazer a agroecologia, esses alimentos saudáveis também para a periferia. Eu penso que uma forma são pensar em políticas públicas, é, né, uma das formas. E aí eu vejo grande importância, então, da gente, como já vem acontecendo, mas a gente fortalecer, por exemplo, o PNAE, né? Comprar, por exemplo, as merendas escolares desse agricultor, favorecendo, né? Fortalecendo, né, esse agricultor familiar, trazendo alimentos saudáveis para a escola, vinculando o que a gente já vem falando, né? Dessa questão da escola, né? Da importância pedagógica das crianças terem contato com isso. Então, trazer isso para a merenda. E aí uma realidade legal lá nossa do IFB é que a gente conseguiu trazer para o lanche, né, dos nossos estudantes produtos comprados da Central do Cerrado. Então, dentro de uma política pública, a gente conseguiu todas as questões burocráticas para adquirir esses alimentos, favorecendo, então, todas essas cooperativas da região produzem alimentos que valorizam o Cerrado e de forma saudável. Então, acho que também perpassa por esse caminho aí. É uma das alternativas que a gente precisa estar atento e fortalecer.
Eu acho que é importante a gente pensar mesmo em formas do movimento da CSA, incluir essas pessoas de classes mais baixas, né, que não têm realmente o acesso que deveriam ter. Então, pensar em cotas, vamos dizer assim, equitativas, né, que sejam compatíveis com a renda daquela família ou com a renda daquela pessoa. É mais uma coisa para se pensar, é como que o agricultor consegue balancear essa questão de ampliar a diversidade de oferecimento dos seus alimentos para as classes mais baixas, mas ainda assim permanecer com a viabilidade econômica para esse agricultor continuar seu trabalho no campo, né? Esse permanecimento dessa família no campo também é muito importante. Então é uma questão de trabalhar esse balanceamento entre ofertas mais acessíveis e ainda assim permanecer numa viabilidade econômica que possibilite a permanência dessa família no campo.
Muito bacana, gente. Muito importante essa discussão, né? A gente fica muito feliz de vocês estarem fazendo essa discussão aqui.
Amar o campo ao fazer a plantação, não envenenar o campo é purificar o pão. Amar a terra e nela botar semente, a gente cultiva ela e ela cultiva a gente.